A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, para você que está sintonizado no programa Justiça para Todos, seja muito bem-vindo. Eu sou Patrícia Armentano e apresento a partir de agora uma nova edição. Hoje eu vou conversar aqui com a magistrada Thaís de Paula Scher, ela que atua no Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher na comarca de Curitiba. E nós vamos falar sobre um projeto idealizado pela magistrada para o enfrentamento e combate à violência doméstica e familiar. E eu quero primeiramente cumprimentá-la. Seja muito bem-vinda, doutora Thaís.
Muito obrigada pelo convite, agradeço novamente a oportunidade de falar com você.
Nós que agradecemos a sua disponibilidade. Bom, para começar a nossa conversa, a senhora acabou de desenvolver uma iniciativa que fortalece a prestação jurisdicional às mulheres em situação de violência doméstica e familiar. Eu gostaria de saber qual é esse projeto, o objetivo e como vai funcionar a sua proposta, magistrada.
É um projeto de inovação, né, chamado Dashboard, né, que é uma ferramenta de gerenciamento visual de informações para auxiliar no enfrentamento da violência doméstica e familiar contra a mulher. O objetivo dessa plataforma, né, que reúne diversas informações, é justamente incrementar a prestação jurisdicional, uma vez que o juiz vai poder acessar o painel referente ao caso concreto, no qual estarão concentrados todos os encaminhamentos que já tenham sido implementados pela rede de proteção. Esse mapeamento dessas informações vai permitir a construção de uma base de dados dos atendimentos que já tenham sido prestados a essa mulher e a sua família, tanto pelos órgãos do Estado, quanto também especialmente pelo Judiciário, para ser evidenciado quais as soluções, que nem sempre são apenas jurídicas, mas adequadas para cessar a violência e superar os traumas aí decorrentes. Ou seja, numa mesma plataforma de dados, será possível, né, ao juiz visualizar informações relativas às ações penais, em andamento, as medidas protetivas de urgência, os inquéritos policiais, o formulário de avaliação de risco, as ações em trâmite na vara de família, eventuais comparecimentos aos grupos reflexivos, encaminhamentos para tratamento de saúde mental, física, algum indício de dependência química, alcoolismo, atendimentos pelo CRAS, pelo CREAS, né, e quaisquer outros atendimentos prestados à mulher e seus familiares, inclusive menores de idade e ao próprio autor da violência, né, o homem agressor. As informações, então, vão poder ser visualizadas em um único documento, né, que é o conceito de One Paper do Dashboard, e traz essa agilidade na consulta das informações e também podem ser alimentados em tempo real, né, e também você poderá ser utilizado ferramentas de Business Intelligence também para melhor planejamento das ações do Judiciário. E a ideia também dessa plataforma é permitir um cruzamento, né, de dados de todos os entes estatais e do sistema de justiça e demais órgãos do Poder Executivo.
O que motivou a senhora a desenvolver este projeto baseado em soluções tecnológicas?
A Lei Maria da Penha, ela contempla uma abordagem bem diferenciada e multifacetada da violência contra a mulher. A legislação reconheceu que a violência não é apenas uma questão de direito criminal, mas envolve aspectos sociais, emocionais, culturais. Por isso é importante que o sistema de justiça seja capaz de dar conta dessa chaga e vá além ali da mera prestação jurisdicional estrita de uma condenação ou absolução na esfera penal. Então a inovação proposta é justamente para compreender esse fenômeno como mais complexo e multifacetado, que tem muitas idas e vindas, avanços e retrocessos, podendo ser encarado então de uma forma mais completa. E com isso dá um melhor atendimento a essa mulher e a sua família, né? De fato, dando um atendimento integral, com toda a proteção que o Estado permite. E apesar de nós termos um processo judicial eletrônico, né? Hoje o Paraná está 100%, né, digital, vamos dizer assim, as informações não estão conectadas, né? Há uma informatização, mas não há uma gestão dessa informação, não há um cruzamento de dados que facilite justamente o trabalho, né, dos judiciais, dos demais sistema de justiça. As informações, elas estão espraiadas, elas estão desconectas, elas não estão integradas, elas não têm essa visualização fácil. Por isso a importância dessa melhoria nessa parte do processo eletrônico, que é o que a gente utiliza no nosso dia a dia. Né?
Então, com essa concentração de dados nesse painel digital, não é mesmo? Há todo um histórico, ou seja, fica tudo mais célere, mais ágil, para o judiciário.
Exato, para facilitar daí o trabalho do magistrado e também já permitir que seja feito os encaminhamentos mais corretos, tanto para a rede de proteção, para o atendimento psicossocial, para todas essas questões também que são, né, laterais ali à questão do processo criminal, mas também são muito importantes para a mulher e para os seus familiares, né, envolvidos na violência.
Essa plataforma já foi desenvolvida, já está em prática? É neste momento que eu gostaria de saber, já temos dados, né, de mulheres e de casos de violência?
Não, ainda não. Ela foi submetida, né, nessa competição de inovação. No meu caso, ainda é uma ideia, né? É uma inovação ainda no plano das ideias. A ideia, a proposta é que seja desenvolvida aqui pelo Tribunal de Justiça, pela CEVID, né, que é a Coordenadoria Estadual de Violência Doméstica aqui do Tribunal de Justiça do Paraná, e também pelo Ateliê de Inovação, que foi recém, né, instalado pela presidência do tribunal. Então, daí ali a gente vai desenvolver o protótipo, vai fazer testes, né, verificar essa questão da integração de dados com os demais entes do Estado, sistema de justiça. Então, ainda está no plano das ideias, mas futuramente deve dar certo.
Sim, ainda é um projeto, mas com essa ferramenta digital, a senhora acaba de participar, como a senhora mesmo falou há pouco, de uma competição que foi realizada pelo Laboratório de Inovação e Inteligência da Associação dos Magistrados Brasileiros. Eu gostaria que a senhora explicasse para nós do que se trata essa competição, né? Houve uma premiação e, a partir de agora, quais são os seus passos com a iniciativa?
O Laboratório de Inovação e Inteligência da Associação dos Magistrados Brasileiros, que também está replicado, né, em diversos tribunais e pelo próprio Conselho Nacional de Justiça, né, o ANB Lab, no último dia do Fórum Nacional de Inovação, Tecnologia e Inteligência Artificial, no final do ano de 2020, lançou essa competição Ideaton, que era uma maratona de habilidades para enfrentar a violência contra a mulher. Essa competição tinha por base, né, a meta 5 da Agenda 2030, o desenvolvimento e objetivo de desenvolvimento sustentável da ONU, que era justamente garantir uma efetivação das medidas protetivas da Lei Maria da Penha e a eficiência nos trâmites eletrônicos em processos relacionados à violência contra a mulher. Os participantes poderiam se inscrever, qualquer magistrado, em grupo ou individualmente, do Brasil todo, né, desde que associado à associação. Os participantes, então, preencheram um formulário e foram selecionados 7 projetos que foram apresentados em formato de vídeo daí para a comissão julgadora. E os 3 primeiros lugares foram premiados agora no dia 6 de maio de 2021, em uma cerimônia virtual, e eu fui agraciada com o 3º lugar, além de um prêmio em dinheiro simbólico. As iniciativas também serão encaminhadas ao setor de tecnologia de informação e comunicação do Conselho Nacional de Justiça, além dessa repercussão em cada estado, né, dos premiados.
E como é a expectativa da senhora em participar de uma competição importante, ficar, né, na terceira colocação com um projeto tão importante para o enfrentamento e combate à violência contra a mulher?
Eu fiquei muito contente, porque de fato precisa ser aprimorada essa questão da informatização, né, do processo eletrônico, para a gente realmente avançar e ele não ser meramente uma digitalização do processo físico, né? A gente precisa ter essa integração melhor de dados, realmente uma justiça que eles chamam, né, 4.0, com toda a inteligência artificial e demais mecanismos e ferramentas, né, da inovação. E eu fico bastante feliz porque meu primeiro trabalho, ainda como adolescente, foi um estágio no laboratório de informática. Meu pai sempre lidou muito com informática, meus pais são professores universitários, então eu estou sempre muito envolvida com informática, com inovação. Então é um resgate de um momento, né, lá do começo da minha vida. Sim. E que eu fico bastante grata com esse reconhecimento.
Sim. E por que é tão necessário, magistrada, ainda o aprimoramento do papel do judiciário no enfrentamento da violência doméstica e familiar?
Porque a violência doméstica e familiar contra a mulher é um grande desafio para o judiciário, porque nos quesitos celeridade, especialmente eficiência, porque há um grande número de casos para serem julgados, são cerca de 15 a 20 boletins de ocorrência por dia em Curitiba, por exemplo, todos os dias da semana, inclusive finais de semana e feriado. A concepção machista e patriarcal ainda está muito enraizada na sociedade brasileira, que ainda está distante dessa equidade de gêneros. A própria meta 8 do Conselho Nacional de Justiça exige do Poder Judiciário uma dinamicidade, uma criatividade para julgar as demandas relacionadas à violência doméstica e familiar contra a mulher com a devida prioridade e dando conta realmente desse volume, porque é na esfera penal, o maior volume de processos que nós temos é da violência doméstica e familiar contra a mulher.
Uhum.
Então é muito importante esse aprimoramento constante.
Bom, a senhora citou que são diversos boletins de ocorrências durante a semana aqui na capital paranaense. Quais são os tipos de agressões ou quais são os casos que mais chegam através dos boletins de ocorrências, magistrada?
A grande maioria é ameaça, né, de todos os tipos, né, por fala, por mensagem de texto, hoje muito comum, né, WhatsApp, e lesão corporal leve, né, alguma agressão física. Isso é o mais comum, ameaça, lesão corporal leve e a injúria, né, o xingamento, as ofensas.
A falta de informação, magistrada, e o medo de estar ou se sentir sozinha estão entre as principais barreiras para que a mulher vítima de violência não busque ajuda, não faça o boletim de ocorrência?
A busca de ajuda por parte dessa mulher, né, vítima de violência, exige uma compreensão dela dessa situação familiar e afetiva que pode, né, que somente pode ser alcançada quando ela tiver informação e também quando ela conseguir superar uma dependência psicológica ou até econômica. E para essa tomada de consciência desse relacionamento abusivo, é importante as campanhas de conscientização, a educação de gênero, uma prestação jurisdicional efetiva, um acesso realmente à justiça e aos serviços, né, a Delegacia da Mulher, a Casa da Mulher Brasileira, uhum, a Defensoria Pública, né, a própria OAB e Ministério Público.
E, magistrada, nós estamos aí em um ano pandêmico, né? Vivendo um ano já nessa pandemia. Com as restrições impostas para o momento, houve um aumento da violência contra a mulher e também dos boletins de ocorrências, pelo menos aqui na capital, onde a senhora, né, acompanha diariamente?
Uhum. Logo no início da pandemia, teve uma leve redução dos números, mas provavelmente em razão da subnotificação, né, da dificuldade mesmo imposta pelo isolamento social. Porque aqui a gente ainda tem a necessidade de que haja esse deslocamento, né, para a delegacia, para a defensoria pública, para a Casa da Mulher. Inclusive o prêmio que ganhou o primeiro lugar, né, dessa competição é do CJ da Mato Grosso do Sul. Lá eles implantaram o requerimento de medidas protetivas via online, via o site do tribunal. Por exemplo, que a gente ainda não tem isso aqui. Então, de fato, teve essa leve redução, mas provavelmente em razão dessa dificuldade de deslocamento, né? E tanto que logo em seguida ela se voltou ao patamar normal e continua aumentando, porque de fato esse isolamento social dificulta o pedido de ajuda e intensifica esse isolamento que muitas vezes o agressor faz da mulher em relação aos seus familiares, aos seus amigos, colegas de trabalho. Então, esse isolamento que já é comum nos casos de violência, que ele já acontecia, com essa imposição de isolamento social, home office, etc., esse isolamento ainda ficou mais intenso para essa mulher vítima de violência. É comum, por exemplo, o confisco do celular, o controle de redes sociais. Então, de fato, houve uma intensificação dessa violência.
Quando uma pessoa suspeitar, magistrada, que uma mulher, pode ser uma vizinha, a prima, a irmã, a filha, a mãe, esteja sofrendo algum tipo de violência doméstica e familiar dentro de casa, como ajudar essa suposta vítima?
Uhum. Cara, o ideal é conseguir, né, conversar com ela para verificar como é que está a situação, se ela precisa, né, de orientação, saber fazer esses encaminhamentos, né, ali na Casa da Mulher, para a Delegacia da Mulher. Aqui em Curitiba eles funcionam 24 horas, todos os dias da semana. E também tem os telefones, né, 180, 190 para a Casa de Emergência, Polícia Militar, e 153 também a Guarda Municipal, aqui com a Fatulha Maria da Penha, também faz um serviço, né, de orientação, de atendimento. Mas o importante é criar ali um diálogo com essa mulher, criar uma confiança, né, para que ela possa esclarecer como é que está a situação e auxiliar eventualmente nesses encaminhamentos para a rede de proteção, para a Casa da Mulher, né, é importante fazer o boletim de ocorrência, na delegacia solicitar as medidas, né, isso também pode ser feito via advogado, caso ela tenha, né, condições de contratar um advogado, então é importante que a pessoa tenha todos esses canais que ela possa ser atendida.
Né? Uhum. A senhora falou em rede de proteção às mulheres vítimas de violência. Para o nosso ouvinte entender um pouco melhor, o que compõe essa rede de proteção às mulheres e por que essa rede é tão importante, magistrada?
A rede de proteção, ela inclui tanto os serviços do Poder Judiciário quanto do Poder Executivo. No Poder Executivo, que a gente tem em especial no âmbito municipal, a Casa da Mulher, que é aqui na Avenida Paraná, nós temos também o Centro de Referência de Atendimento à Mulher, que é estadual, que é no centro aqui de Curitiba, e temos então toda a parte de serviço de atendimento psicológico e de assistência social do município e do estado, que fica à disposição dessa mulher, né, para os encaminhamentos que sejam necessários.
Sim.
A Defensoria Pública também faz um atendimento não só na esfera jurídica, mas também psicológica, né, psicossocial. Então, é um conjunto de entes, né, do poder público, judiciário e executivo, que tem um fluxo de atendimento para essa mulher e para os devidos encaminhamentos, tanto na esfera jurídica, quanto na esfera psicológica, quanto de assistência social, médica, eventualmente algum internamento que seja necessário. Essa rede que deve funcionar bem para proteger a mulher e seu familiar.
E o que é mais importante, doutora Thais, na hora de escutar, de receber, de acolher uma mulher vítima de violência doméstica e familiar?
O importante é sempre ter uma postura de escuta, né? Uma escuta que a gente chama de escuta qualificada, uma escuta sem preconceito, uma escuta que não tenha nenhum tipo de julgamento ou faça nenhum tipo de estereótipo dessa mulher. É muito importante essa escuta sem esse pré-julgamento. É importante compreender a dificuldade, muitas vezes, de sair desse relacionamento, né? É comum que as situações se repitam, que aconteçam diversas vezes. Então, é preciso que quem ouça essa situação, assim, tenha muita paciência, tenha muito cuidado nessa escuta, porque o desfecho, ele não é rápido. Ah, então você, por exemplo, teve o celular furtado, então vai lá fazer um BO. Não. Você tem que pensar que essa violência é cometida por alguém com quem ela tem um vínculo afetivo, com quem ela já teve ou ainda tem um relacionamento amoroso. Então, muitas expectativas de que aquele relacionamento desse certo. Tem, às vezes, muitas vezes, filhos envolvidos. Tem, às vezes, uma questão econômica. Então, o desfecho, o desenrolar, né, a saída desse ciclo, não é fácil, não é simples, não é só fazer um BO de um estranho. Por isso que essa escuta precisa ser muito cuidadosa e principalmente não tecer nenhum tipo de julgamento e estar sempre aberto e disposto a ouvir, seja por quantas vezes for necessário, até que ela consiga se desvencilhar e entender esse contexto mais delicado realmente, de uma violência de alguém que você conhece, né, tem um convívio, tem um sentimento.
Sim. E doutora Thais, a senhora, com o seu projeto, então, acredita que ideias inovadoras, criativas, junto com as ferramentas tecnológicas da atualidade, seria o caminho mais fácil, digamos assim, para enfrentar a violência contra a mulher no Brasil?
Eu acho que a tecnologia pode nos ajudar muito, justamente não só garantir um acesso, né, por exemplo, nessa questão de pedidos online, né, de protocolos eletrônicos, mas também, como eu falei, que esses dados todos, né, espalhados por tantos órgãos do sistema de justiça ou pelo próprio processo eletrônico estejam no mesmo local e a gente possa fazer uma análise realmente mais completa. Acredito que realmente a tecnologia pode nos ajudar, porque os números realmente são muito grandes e há essa reinteração, há esse ciclo, né, há essa demora, vamos dizer assim, no desenrolar desses processos. Então, a gente tem situações que se repetem por vários e vários anos. Então, realmente, é muito importante que essas informações estejam concentradas no mesmo local, possam ser visualizadas e analisadas, e não apenas digitalizadas, mas que elas têm realmente essa compreensão total, assim, do fenômeno.
Bom, e a partir de agora, então, magistrada, quais são os próximos passos que a senhora vai dar, as suas expectativas com relação a essa ferramenta, né, esse projeto digital, esse painel, essa plataforma que a senhora está desenvolvendo?
Ainda é uma ideia, a ideia agora, os próximos passos são o desenvolvimento, né, realmente de um protótipo, testes para essa questão da interoperabilidade entre os sistemas, né, que já existem hoje, para verificar o que é possível já fazer de cruzamento de dados ou não, o que é viável, né, e isso será feito, então, com o apoio da Coordenadoria, né, de Violência Doméstica, ali do Tribunal de Justiça, que eu faço parte, e a presidência do Tribunal, por meio do desembargador José Laurindo de Souza Neto e do Ateliê de Inovação, recém-criado, também já se colocaram à disposição para a gente, né, implantar esse projeto, mas de fato ainda ele vai nos primeiros passos ali para se concretizar.
Correto. Bom, eu gostaria que a senhora ficasse à vontade agora para expor os seus comentários finais sobre o assunto e sobre a sua ideia inovadora para nós hoje.
Esse prêmio foi muito importante. Eu gostaria, inclusive, de incentivar os demais colegas magistrados nessas propostas de inovação, porque realmente o processo eletrônico, né, veio para ficar. Agora a gente tem até a questão das audiências também, né, por videoconferência. Então, são ferramentas que estão à disposição, que podem nos ajudar muito na prestação jurisdicional, mas que precisam sempre de um aprimoramento para realmente melhorar o atendimento, porque o judiciário está aqui para prestar um serviço para a população e realmente auxiliar nesse combate, nesse enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher, que é uma chaga bastante difícil e bastante presente na sociedade brasileira.
Muito bom, e eu quero agradecer a sua entrevista hoje aqui no programa, magistrada.
Muito obrigada pela oportunidade, um ótimo dia.
Obrigada e até a próxima.
Até.
E eu quero agradecer também a sua sintonia. Eu conversei hoje aqui com a magistrada Thaís de Paula Scher, ela que atua no Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher em Curitiba, e nós falamos sobre um projeto de autoria dela para o enfrentamento e combate à violência doméstica e familiar, uma iniciativa, uma plataforma digital que ela está desenvolvendo e, inclusive, ganhou uma premiação em uma competição realizada pelo Laboratório de Inovação e Inteligência da Associação dos Magistrados Brasileiros. Eu sou Patrícia Armentano e o programa Justiça para Todos fica por aqui. Até!
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.